Diretamente do oitavo andar, meus amigos, está começando mais um episódio do 803. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Lembrando que esse aqui é o último episódio da nossa série voltada para escritores. A gente já está fechando. Essa aqui deveria sair na semana passada, mas infelizmente não, ainda bem que não saiu. Vou explicar para vocês. Para quem não acompanha a gente lá no Instagram, não pôde ver, né? Então, para quem acompanha, você que tá ouvindo agora e não sabia que a gente tem o Instagram, a gente tem, né? É 803, tudo junto, escreve mesmo, tá? Por extenso. E aí eu falei lá que eu tive um problema, né, com a edição. E ainda bem que eu tive problema com a edição, porque o que eu vou falar hoje é sobre mitologia nórdica, mais especificamente um pouco sobre a saga dos Valsungos. Por que eu vou falar sobre isso hoje? Porque a saga dos Valsungos foi a grande inspiração para a obra de Tolkien, né? Senhor dos Anéis, o Hobbit, especificamente o Hobbit também, porque foi o primeiro grande sucesso, o primeiro livro que Tolkien escreveu, né? 20 anos antes do seu grande sucesso, a trilogia Senhor dos Anéis. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre quais foram as inspirações de Tolkien e por que eu estou trazendo esse tema de hoje. Porque muitas pessoas se sentem desconfortáveis, alguns escritores se sentem até ofendidos, digamos assim, em alguns casos, quando comparam a obra dele com uma outra, né? E é um pouco como se a pessoa não fosse original. Como na verdade não é isso. Originalidade não é sobre você tirar algo puramente de sua cabeça, né? Sua cabeça trabalha com referências e ela busca sempre o que você já conhece. Busca sempre o que você já viu, o que você já escutou. É daí que vem a originalidade, né? O que você observa, o que você tem, né? O que você já presenciou, o que você já viu, o que você já prestigiou, né? Enfim, tudo que você tem de referências, você transforma isso em algo original. E foi exatamente o que Tolkien fez, né? O Tolkien bebeu muito, muito, muito da mitologia, né? Alguns dizem também que foi da mitologia cristã, né? Mas nesse caso a gente não vai abordar muito, porque o tema principal hoje é sobre a saga dos Valsungos, né? A inspiração, as principais inspirações da saga dos Valsungos, né? E a influência dela na criação da Terra-média, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E por que nós, escritores, não devemos nos sentir mal quando notam ou fazem comparações de outras séries, de outro universo na nossa obra. Vamos começar já. Então, como eu ia dizendo, a gente tem um hábito muito ruim de não querer ser comparado, né? Eu acho que quase muita gente já passou por isso. Acontece que até mesmo Tolkien já passou por isso, teve que buscar inspiração para criar esse universo dele. O que eu tô falando hoje? Por quê? Eu tive dúvida na semana passada, quando eu tava pesquisando. Eu vi uma obra incrível também. Tive o primeiro contato, na verdade, né? Com O Anel de Nibelungo. Que é uma ópera, né? A ópera de Richard Wagner, né? Um alemão. Ele criou essa obra muito, muito, muito tempo, gente, né? E durou 26 anos para produzir. Para quem não sabe quem é Richard Wagner, né? Essa música que você está observando no fundo, A Cavalgada das Valquírias, é de Richard Wagner, né? E ele demorou 26 anos, como eu já disse, 26 anos para fazer essa ópera, né? Isso inclui escrever, fazer as músicas, as partituras. Dizem até que ele pediu para criar um anfiteatro, né, para produzir a ópera dele e tudo mais. Gente, muita, muita, muita coisa. Acontece que Wagner também pode ter sido uma das grandes inspirações de Tolkien. Pá, Felipe, você está falando pode ter sido? Sim, porque não há relatos, né, evidentes de que Tolkien se inspirou na obra de Wagner. Ele pode ter conhecido, sim. Tolkien é um cara culto, né, um cara das artes e tudo mais. Mas o que tem grandes chances, isso a gente pode afirmar, é que foi a Saga dos Valsungos que inspirou Tolkien. A Saga dos Valsungos, para quem não sabe, né, são contos, né, islandeses que contam as histórias com base na mitologia nórdica, né? Conta as histórias com base nessa mitologia. A mitologia nórdica também foi o que inspirou Wagner, que consequentemente, né, inspirou aí todo esse universo que a gente conhece hoje, né, na obra de Tolkien. O que eu queria fazer hoje é umas pequenas comparações que eu acabei descobrindo enquanto eu pesquisava sobre, né? Eu não vou falar aqui para vocês sobre a história toda, né? Porque é enorme, é imensa, gente. E isso eu vou deixar para um outro dia, um outro episódio, que eu vou trazer sim conteúdo sobre mitologia nórdica, porque é encantadora. Mas eu vou fazer aqui algumas comparações, então quem conhece Senhor dos Anéis vai entender o que eu tô falando e de alguns personagens. Vamos começar então pelo anel, né? O anel aí forjado, né? A história do anel que tem um poder. Na Saga dos Valsungos, a gente tem o Ouro do Reino. O Ouro do Reino era um ouro, né, que era guardado por ninfas. Isso, gente, eu tô falando no Anel de Nibelungo, tá? Que foi uma inspiração, no caso. Também tinha lá na Saga dos Valsungos. Mas a informação que a gente tem mesmo, que eu tenho hoje para dar, é sobre o Anel de Nibelungo, que foi também inspirado. Então esse ouro, né, o ouro do reino, era um ouro que as ninfas guardavam. Um dia um anão, né, Alberico, esse anão, ele simplesmente pegou esse ouro, né? Ele pegou esse ouro e renunciou o amor. Aquele que pegasse o ouro tinha que renunciar o amor. E esse anão, ele pediu ao seu irmão, né, o Mimi, que fizesse um anel. Um anel, né? Um elmo também e um anel. Ah, mas a gente vai focar aqui no anel. Por quê? Porque o anel tem uma simbologia muito forte, né? E a gente vai entender ao longo da história. Acontece que do Senhor dos Anéis, a história é um pouco semelhante. Claro que não foi um anão que pegou um anel, mas a gente obviamente sabe que existia um anel. Desde o Hobbit já tinha um anel ali na história. E tanto na Saga dos Valsungos, quanto no Anel de Nibelungo e no Senhor dos Anéis, no Hobbit, enfim. Sempre tem o anel, que era um anel poderoso, um anel que dava muito poder à pessoa que o possuísse. A questão é que o anel consumia a pessoa, consumia o usuário para o mal. O ouro, né, o ouro do reino na história, era amaldiçoado. Assim como na história de Tolkien, o anel também era amaldiçoado. A partir assim, né, a gente tem essa correlação. Ah, Felipe, mas é muito pouco. O que você acha que tem mais aí coisa? Tem. Por incrível que pareça, tem. É, nesse processo, né, ali na história, no Anel de Nibelungo, mais especificamente, o anel, ele, como ele era um ser amaldiçoado, né, um objeto amaldiçoado, o ouro era amaldiçoado e tudo mais, Odin, né, que no caso no Anel de Nibelungo era Votan, né, traduzindo aí para o alemão, Votan, ele queria, né, ele estava construindo o Valhalla, né, o castelo lá de Valhalla, com a ajuda de gigantes, dois irmãos de gigantes, e esses gigantes queriam algo em troca, né? Loki, muito esperto, falou para Votan o seguinte, ó, pede aí a eles para construir, e na hora a gente enrola eles e paga de outra forma. Isso aqui é bem resumido, tá, gente? Não é a história toda. E quando chegou o dia para pagar, um adendo, né? Os gigantes queriam Freya como recompensa, né? E eles não iam dar Freya, porque Freya era a deusa do amor e ela dava a eles o acesso à maçã da eternidade, dava aos deuses o acesso à maçã da eternidade. Mas enfim, o que acontece é que esses gigantes chegaram, conseguiram fazer lá a tempo e exigiram um pagamento. Então Loki, muito esperto, foi até um rei, né, de Nibelungo, olhou lá o que ele tinha, né, e falou para Votan: olha, eu encontrei uma coisa que talvez eles queiram. Então a gente vai trocar o ouro daquele pessoal lá, que os anões, né, o Nibelungo, eles são anões, né, e os anões tinham muito ouro. E daí o Loki falou assim pra Odin, né? Olha, oferece a eles o ouro, vamos fazer esse acordo. E aí ele foi lá, falou com os gigantes, e os gigantes aceitaram o acordo, mas só com uma condição: se todo aquele ouro cobrisse Freya por completo, né? Você percebe aí que tem uma simbologia muito grande, né? Por quê? Porque o ouro, né, amaldiçoado, a pessoa que tinha que renunciar ao amor. Então aquele que aceitasse o ouro tinha que renunciar o amor, no caso. Então o ouro cobria todo o amor, que é a Freya. Se o ouro cobrisse todo o amor, os gigantes aceitariam. Acontece que nesse perrengue todo, Loki foi lá, como sempre, o deus da trapaça, enganou o anão, né? Com uma trapaça dele, como sempre, conseguiu pegar o ouro. E levou. Quando levou, cobriu Freya. O anão estava lá junto, né? O Nibelungo estava lá junto, segurando um anel para que Loki não percebesse. O que acontece? Loki notou o anel e faltava um pouquinho só para cobrir Freya. Ele foi lá, pegou o anel do Nibelungo, né? Do Alberico, e cobriu Freya. Esse anel, quando o anel cobriu Freya finalmente, ela estava toda coberta. Já não precisava mais, né? Os gigantes tinham aceitado a troca. O Nibelungo ficou sem um anel, sem um elmo, sem nada. E então, o que aconteceu? Os gigantes, né, que ficaram encantados com tanto ouro, mas o anel chamava mais atenção, porque o anel era muito poderoso. Um dos gigantes acabou matando, né, Fafnir, né? O gigante, ele matou seu irmão, né, e como punição, Odin o transformou em um dragão, e aquele dragão iria guardar o ouro, todo o ouro que eles tinham acumulado, lá no reino dos Nibelungos, né, no submundo, onde ficava os Nibelungos. Era um lugar comparado a Niflheim, né? Pra quem não sabe, Nibelungo, como traduzindo, seria Filhos da Névoa. E Niflheim, né, é o reino da névoa. Essa foi a punição daquele dragão, do gigante. Ele se tornou um dragão que guardava um ouro. Para quem está familiarizado, a gente poderia dizer que é Smaug. A gente não sabe qual foi a originalidade, né? Como surgiu Smaug. Tudo que a gente sabe é que ele veio, né, de um lugar distante e tomou ali o ouro dos anões lá em Erebor. Como consequência, né, aquele ouro estava enlouquecendo o rei, né, o rei dos anões. A mesma coisa acontecia com o Nibelungo. Uma coincidência, né? Pois é. Essa mesma história está na Saga dos Valsungos, que antecede a ópera do Anel de Nibelungo. Um dragão que guardava tesouro. Uma outra comparação, para quem não sabe, o Anel de Nibelungo, ele é dividido em quatro partes, né? Essas quatro partes são contadas em ópera e é uma coisa que muito linda, gente. Eu vi algumas partes e é impressionante, sério. Eu não sei se vou ter a oportunidade um dia de assistir, mas, né? Quem sabe um dia eu vou lá e assistir essa ópera, que é um... Eu nunca assisti ópera, mas essa é uma que eu realmente gostaria muito de ver. Principalmente depois que eu fiquei sabendo da história, como é incrível. Enfim, mas aqui vamos nós e vamos para a parte de agora. Isso a gente vai pular muito para frente, gente. Porque é uma outra comparação que se faz. É com o próprio Gandalf, né? Isso é uma comparação bem básica que eu percebi, né? Tanto na saga dos Valsungos quanto no Anel de Nibelungo. O Wotan, né? O Odin. Ele vem, né? Para o mundo buscando homens justos ou mulheres justas, né? Para poder ter um filho. É mais ou menos isso. E ele procura, tem todo um porquê dele fazer isso. Isso eu conto para vocês depois na história. Mas quando ele busca as camponesas para poder ter um filho e tudo mais, ele vem como um homem, né? Um senhor. E para cobrir o seu olho, né? Quem não sabe, Odin, ele não tem um olho, né? Porque ele sacrificou um olho em busca de conhecimento. E ele vem à Terra, né? Como um velho, né? Um homem, né? Idoso, velho. Que veste cinza, né? Comparação que podemos fazer aí, né? Talvez seja essa a grande inspiração do Gandalf. O cinzento, né? O Gandalf também era um homem sábio, também era velho, mas isso não é o caso. E ele vinha para auxiliar também, né? A povo de Midgard. De Midgard, né? Da Terra-média. Que é Midgard, né? Vamos ser sinceros aqui. Ele tem uma comparação muito forte com Odin. Nesse seu formato, quando Odin vinha como um homem, né? Quando ele vinha à Terra, né? Vinha até Midgard como um homem. É muito uma comparação bem forte, porque era exatamente assim. Ele vestia cinza e usava um chapéu que cobria parte dos seus olhos. O Gandalf não cobre os olhos, né? Com o chapéu, mas ele também usa um chapéu pontudo e veste cinza. Acho que eu não preciso me estender muito porque tá bastante óbvio. Mas uma outra história é a história de Aragorn. Aragorn, né? O Aragorn II. A história de Aragorn, né? Lá no início, bem no início, antes dele mesmo nascer, um guerreiro, um antepassado dele, que agora me fugiu o nome. O antepassado de Aragorn, ele estava combatendo ali Sauron, né, com uma espada muito, muito, muito poderosa. E essa espada se quebrou quando ele batalhava ali. Nos livros não é da mesma forma que o filme, né? Se não me engano, nos livros é isso mesmo. Nos livros a espada também se quebra, mas é de uma outra forma. No filme ele consegue cortar o anel, né? Mas antes disso, a espada se quebra. O que acontece é que na saga dos Valsungos, né? Numa batalha com Odin, o pai do herói da história, de Sigmund, né? Siegfried, né? O pai dele, ele tá lutando ali. E de repente Odin se mete na batalha e põe a sua lança no meio de uma briga. No meio da briga. E essa espada se quebra. Quando essa espada se quebra, depois de muito tempo ele acaba sendo assassinado, acaba morrendo. Essa espada é levada pela sua esposa pela Valquíria Brunhilda, para um lugar distante. Muito tempo depois, essa espada é entregue ao seu filho. o anão Mimir, né? Lembra dele? Mimir lá do início, o irmão de Alberico, enfim, Mimir, ele, né, que queria o ouro de volta, o ouro dos anões que estava sendo guardado pelo dragão, exato, ele queria um guerreiro, né? E aí que nasce Siegfried. Siegfried, ele recebe essa espada é forjada, né? Quando essa espada é forjada pelo próprio Siegfried, ele vai até lá buscar o anel, né? Um anel e buscar o ouro, né? Matar o dragão, buscar o anel e o ouro. Acontece que, né? No, na história nem do Hobbit, nem na história do Senhor dos Anéis, não tem ninguém que vai buscar o ouro ou lutar contra o dragão para roubar e tudo mais. Não. Mas no Senhor dos Anéis tem Aragorn, né? Que ele tem esse histórico, né? Ele herdou essa espada que estava quebrada devido a uma batalha antiga dos seus antepassados, né? Do seu antepassado contra o grande inimigo que era Sauron, né? E ele forja essa espada com a ajuda dos elfos, né? Ele forja essa espada que leva ele a combater ali e enfim. É uma história bastante semelhante, a gente não tem como dizer que não foi inspirada, não é? Porque, sim, gente, é muito, muito, muito semelhante. Mas o mais semelhante, incrível, é a história do anel. Lembra do anel que eu falei pra você? Sobre esse lance, né, do anel ser amaldiçoado. Então, no Senhor dos Anéis, né, o anel, a missão de Frodo, o jovenzinho, né, o Hobbit, a missão de Frodo é levar o anel de volta para onde ele foi forjado. E o que acontece, né, Siegfried, né, ele também tem uma missão de levar, não Siegfried, desculpa, gente, Brunhilda, que é a amada de Siegfried, né, a mulher que Siegfried ele encontra depois, a Valquíria, lembra a Valquíria que ajudou a mãe de Siegfried a encontrar um lugar para ficar? Então, Brunhilda, ela é amaldiçoada, né, por Odin, por desobedecer e tudo mais, e ela, tipo, a Bela Adormecida. É, bem isso, gente, ela fica dormindo em uma, né, em volta de uma parede assim de fogo. E só o mais corajoso, obviamente nosso herói Siegfried, que poderia despertá-la com um beijo. Ele vai lá, desperta ela com um beijo, todo aquele processo, bebê, babá, caixa de fósforo. Enfim, quando chega lá, ele entrega a ela o anel. E é aí que começa um outro problema. Quando ele entrega a ela o anel e decide sair por aí em busca de aventuras, porque ele é um aventureiro, bebê, caixa de fósforo, ela simplesmente fica lá, né, naquele mesmo lugar. E as suas irmãs, as Valquírias, ela volta, né, e pede a ela para devolver o anel, que era o ouro, pro lugar onde ele pertencia. O lugar onde ele tinha que ficar, que era no reino, né, o ouro do reino que forjou o anel. Então o anel tinha que voltar para onde ele deveria ficar. Reparem que o anel está no Hobbit, na história do Frodo, né? O Frodo, ele herda essa missão do seu pai adotivo, que é o Bilbo, né? O Bilbo trouxe o anel, né, até o condado, e de repente o anel estava o consumindo, não é? Após a aventura toda do Bilbo, o bolseiro, ele traz o anel e aí essa missão é passada para o filho, né? É passada para o filho adotivo, que no caso é o Frodo. Então, reparem que é um ciclo, né? É um ciclo que se repete, né? O anel tem esse símbolo, o anel em si tem essa simbologia de ciclo, não é? Algo que acontece e que se repete, e se repete, e se repete, até que ele precisa ser destruído. Ou seja colocado no lugar de onde ele não deveria ter saído, no caso. Enfim, nessa questão, né, aqui a gente tem essa comparação. A gente vê que é muita, muita semelhança com a história. O que eu queria dizer com isso é que, de certa forma, assim como no Senhor dos Anéis, na Saga dos Valsungos ou no Anel de Nibelungo, a história ela trilha, né, para um ciclo de repetições, não é mesmo? O que saiu tem que voltar para onde estava. O que foi forjado, que não deveria ser forjado, tem que voltar para o lugar onde ele foi retirado. O que não deveria ser roubado, tem que voltar. Então, a aventura, né, passa então a ter que levar o anel de volta ao lugar onde ele foi forjado. Isso no Senhor dos Anéis. Assim como as valquírias queriam devolver o ouro ao reino, né? Que é o lugar onde o ouro deveria estar. Então, tudo tem que ficar no seu devido lugar para evitar o caos, né? Tudo depende, no caso, da ordem. Tudo no seu devido lugar. Assim é a história e assim tem que ser, né? Isso é algo que a gente repara bastante nessas histórias. O que a gente poderia concluir é o seguinte: seria Tolkien, né, um plagiador? Não. Tolkien não plagiou a história, né? Não plagiou nenhuma dessas histórias. A originalidade, na verdade, está nessa maravilha. Você colhe informações de outras histórias, né? Assim como Martin, né? E do Game of Thrones, ele se inspirou em Tolkien também, né? Para criar aquele universo de Westeros, né? E ele se inspirou em Tolkien, mas assim como Tolkien se inspirou na Saga dos Valsungos ou até mesmo no próprio Wagner. Wagner que se inspirou na Saga dos Valsungos. E é isso, gente. É sobre isso. É sobre se inspirar, né? Não tem medo de fazer comparações. Eu mesmo estava lendo histórias que eu sempre lembrava de uma coisa. Sempre me recordava outras histórias. Isso sempre acontece. Se aconteceu com Tolkien, que criou um universo incrível. Para criar um universo incrível, a gente tem que ter referências. A gente tem que ter um conhecimento prévio, obviamente. Mas, principalmente, tem que ter referências. Porque se você não tem referências, você não tem como criar. Não existe isso de, saiu da minha cabeça. Não. Sua cabeça é uma caixa. Sua cabeça é uma caixa. E a caixa, geralmente, tem conteúdo. E esse conteúdo é o que você colhe na sua caminhada, né? O que você colhe na sua jornada como escritor. E sempre aprendendo coisas novas, né? Mas uma história que você cria vai surgir de algum lugar. Alguns leitores podem perceber, outros não. Eu, por exemplo, não sabia, não tinha a menor noção de que Tolkien tinha se inspirado e bebido bastante da mitologia nórdica. Não tinha a menor noção. Para mim, tinha algumas semelhanças com a mitologia cristã, né? Com contos, né? Com relatos bíblicos, até porque eu sei que Tolkien era católico. Então, e eu, como vim de uma família cristã também, né? Tenho bastante referências evangélicas nas minhas histórias. Então, isso não me, né? Isso eu consegui anotar em alguns casos. O próprio Sauron, por exemplo, né? Me remete ao anjo caído. E que está lá em Isaías, né? E isso eu notei. Por quê? Porque eu já tinha conhecimento sobre isso. Eu consegui anotar muito mais elementos bíblicos nas obras de C.S. Lewis, por exemplo, né? Nas Crônicas de Nárnia. Porque eu vim da família cristã e conheço bastante a Bíblia, né? Eu sou conhecedor da palavra e tudo mais, mas eu não conhecia a mitologia nórdica. Então, por não conhecer a mitologia nórdica, para mim, as pessoas falavam que Tolkien tinha criado aquilo da cabeça dele, eu comprava facilmente. Mas hoje eu sei que não é assim. E nenhum escritor cria nada da sua própria cabeça. Nem mesmo aqueles que, e eu não sei, mas na minha própria opinião, criam mitologias próprias. Por exemplo, como Stephen King, né? Stephen King cria várias histórias e tudo mais, mas ele deve ter tido bastante referências, né? Eu não sou muito conhecedor das referências que Stephen King conhece, mas eu tenho certeza que se eu pesquisar, eu vou encontrar essas referências. Porque é isso. A gente não cria nada do zero, gente. Não se ofenda quando falarem que sua história lembra alguma outra. Ou parece não sei o que, ou parece uma outra história da ficção. Porque ficção é isso. Gente, ficção é criada por seres humanos. E seres humanos são caixinhas de referências. Nós somos caixinhas de referências. E a gente tem que aceitar isso, né? Algumas pessoas se inspiram bastante em... Quando eu vejo coisas com elementos, quatro elementos e tudo mais, eu lembro de Avatar, Lenda de Aang. Por que não, né? Ou eu sempre tô fazendo essas ligações, essas referências. Eu acho que eu falei com vocês lá no Instagram, né? Do 803. O seguinte. Eu tava lendo um livro da Tomi ADM, né? Os Filhos de Sangue e Osso. E que me lembrou bastante Avatar. Me lembrou algumas histórias, né? Por exemplo, a história de Zuko, né? Me lembrou bastante a história de Inã. Pra quem não conhece, Filhos de Sangue e Osso também conta essa história messiânica, né? Sobre o retorno da magia, onde pessoas, né, são criadas em um mundo onde a magia foi proibida. E é um universo totalmente de alta fantasia, né? Quando eu digo alta fantasia é quando o universo todo é um universo mágico, né? Tem a fantasia urbana, que mescla ali o nosso cotidiano com a fantasia, mas tem a alta fantasia, que onde tudo é fantástico, tudo. Então, assim como Tolkien, né? C.S. Lewis um pouco, né? Enfim. Então, algumas comparações a gente faz, é possível, porque, como eu falei, são inspirações. Inspirações são isso, gente. Isso faz parte da carreira do escritor. Essas inspirações fazem parte, sim, da nossa carreira como escritor. E não tem como fugir. Não tem como escapar. É inevitável. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Certo? A gente tá terminando aqui. Foi mais curto do que eu pensei. Mas era mais para falar um pouco sobre isso. Falar um pouco sobre inspirações de Tolkien. Eu pretendo contar mais sobre essas histórias, se vocês ficaram curiosos. Contar um pouco mais dessas histórias para vocês. Eu não sei como farei isso bem resumido, porque é bastante longa, né? É uma ópera. Mas também eu posso contar um pouco da Saga dos Valsungos, que é um pouco mais curta. Eu posso encurtar, também é grande, mas eu posso encurtar e contar para vocês em breve, né? Eu emendei aqui com o Avatar, porque no próximo, na próxima série, né? Nos próximos episódios, eu vou falar um pouco sobre a jornada do herói, né? Uma teoria aí de Joseph Campbell, e contando um pouco sobre o ponto de vista. No caso, vamos usar como estudo de caso a série, né? Um anime, um desenho, enfim, como vocês quiserem chamar, Avatar, a Lenda de Aang, que traz muito bem essa jornada do herói de maneira bem clara, bem evidente, bem construída, né? E espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês curtiram, então vão lá, acompanhe a gente nas redes sociais. Prometo que eu vou estar sempre trazendo conteúdo por lá, enquanto eu demorar um pouquinho mais, que os próximos episódios vão demorar mais um pouco, porque requer mais pesquisa. Mas eu prometo que eu vou sempre estar lá preenchendo o Instagram com conteúdos. Pode ser por stories, pode ser no feed, enfim. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Então ajudem a compartilhar. Se quem gosta desse tipo de assunto, compartilhe aí. Dá aí essa força. E muito obrigado para todos que me acompanharam até aqui, né? A gente fica por aqui. Até mais.